DW Noticiário.
Olá, bom dia. Você está na DW, a voz da Alemanha. Eu sou o Thiago Mello e você acompanha agora as principais notícias desta manhã. Em Angola, a empresária e filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, deixou ontem a administração da petrolífera Sonangol. Num comunicado, a empresária, que foi exonerada pelo presidente João Lourenço, garante que reduziu a dívida financeira da estatal em 6 mil milhões de dólares e que deixa um financiamento de 2 mil milhões em caixa. Ontem, o presidente João Lourenço avisou a nova administração da Sonangol que é necessário construir uma refinaria para reduzir as importações de combustível. Isso acontece depois da suspensão do projeto para o Lobito pela direção de Isabel dos Santos. A posição foi transmitida durante a cerimônia de posse do novo secretário de Estado dos Petróleos, Paulino Jerônimo, e da administração da Sonangol, que passa a ser liderada por Carlos Saturnino. O presidente da União Africana, Alpha Condé, admitiu ontem que a organização e a CDAO não conseguiram pôr fim ao impasse político na Guiné-Bissau e defendeu mudanças na Constituição do país. Segundo Condé, o presidente guineense não tem poderes, mesmo tendo sido eleito por sufrágio universal, o que para Condé é uma contradição. E a crise em Bissau arrasta-se. O coletivo dos partidos políticos democráticos da Guiné-Bissau acusa o representante da ONU no país de ser parcial e não exercer o seu papel de mediador no impasse político. E o coletivo dos partidos políticos democráticos do país promete realizar hoje uma marcha contra o presidente José Mário Vaz. Uma manifestação realizada ontem foi dispersa pela polícia com gás lacrimogênio. Segundo o Hospital de Bissau, 10 pessoas deram entradas com ferimentos. O Fundo Monetário Internacional aponta que Moçambique registrou uma recuperação de crescimento econômico, mas ainda de forma frágil. O FMI estima que o país cresça 4,7% este ano e 5,3% em 2018, mas estes valores ainda vão ser revistos até o mês de dezembro. No Quênia, o Supremo Tribunal informou que vai divulgar na próxima segunda-feira sua decisão sobre a validação do resultado das eleições realizadas a 26 de outubro, das quais o Uhuru Kenyatta saiu vencedor. O resultado é questionado pela oposição, que boicotou o pleito. No Zimbábue, o presidente Robert Mugabe recusou categoricamente ceder o poder aos militares e afastar-se da liderança. Colocado em prisão domiciliária na noite de terça para quarta-feira, o chefe de Estado de 93 anos encontrou-se ontem à tarde pela primeira vez com o chefe do exército no edifício presidencial em Harare. Mugabe também se reuniu com a delegação enviada pelo seu homólogo da África do Sul, Jacob Zuma. Os Estados Unidos esperam que o governo do Zimbábue realize reformas constitucionais. Segundo o secretário de Estado americano para assuntos africanos, Donald Yamamoto, isto evitaria que o país, sob intervenção militar, continuasse na lista de sanções. A posição foi defendida após uma reunião com a União Africana em Washington, onde também discutiram a relação dos Estados Unidos com o continente africano. Hoje, 37 ministros africanos devem continuar as discussões com representantes do governo americano. Mais sobre este tema logo mais no Jornal da Manhã. E o governo dos Estados Unidos anunciou que vai permitir a importação de corpos de elefantes africanos caçados em desporto. Segundo o Serviço de Vida Selvagem dos Estados Unidos, ao permitir que os elefantes do Zimbábue e Zâmbia sejam levados como troféus, vai conseguir recolher fundos para programas de conservação de espécies ameaçadas. A medida rompe uma proibição imposta pelo governo de Barack Obama em 2014. Na Alemanha, os esforços da chanceler Angela Merkel para formar uma coligação governamental com 3 partidos entraram pela madrugada. Alguns participantes advertiram que as diferentes posições em relação ao clima, à migração e às finanças podem levar tudo por água abaixo. Merkel havia estabelecido a quinta-feira como prazo para chegar a uma formação. Entretanto, o porta-voz do seu partido, a CDU, afirmou que as negociações serão retomadas neste sábado. passado. O Conselho de Segurança da ONU rejeitou uma proposta da Rússia para prorrogar e alterar o mandato da equipa de investigação internacional sobre o uso de armas químicas na Síria. Entretanto, o Japão entregou um projeto que pede uma extensão de 30 dias do mandato dos especialistas internacionais. Estas foram as notícias a seguir o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Parlamento pan-africano quer mais proatividade dos governos no combate às mudanças climáticas. Analistas defendem maior participação dos angolanos na governação. E Estados Unidos prometem manter apoio aos países africanos. São os destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira, 17 de novembro de 2017. Abrimos esta edição do Jornal da Manhã falando da COP23, que termina esta sexta-feira aqui em Bona, na Alemanha. O Parlamento Pan-Africano também participa na Conferência do Clima e organiza eventos para discutir o papel dos seus deputados no combate às mudanças climáticas. A moçambicana Ivone Soares é a primeira vice-presidente para a juventude deste parlamento e lamenta que os acordos ratificados nesta área não sejam implementados em muitos países africanos. A deputada revela que a eles lhes resta apenas o poder de persuadir os governos a serem mais proativos. Ivone Soares conversou com a DW África sobre os desafios que enfrentam.
Debrucei-me sobre a necessidade de haver maior mitigação para que as pessoas compreendam que a África pode sim contribuir para a redução da emissão de carbono. Falei da necessidade de não nos colocarmos como vítimas neste processo das mudanças climáticas, pois havia uma corrente de parlamentares que defendia que nós, como africanos, temos que ser indemnizados por todas as situações criadas pelos ocidentais na exploração dos nossos recursos e que acabaram criando situações de mudanças climáticas nos nossos países. Porque para chegar um chinês, por exemplo, a qualquer um dos países africanos e fazer o abate de árvores para obter daí a madeira, naturalmente que esse chinês não faz invasão dos nossos países. Alguém abre as portas. Portanto, ao nos colocarmos como vítimas, de algum modo estamos a tentar fugir à nossa responsabilidade. Acredito que temos que exigir que haja implementação dos vários acordos que são rubricados, mas nós temos também que assumir que, como dirigentes africanos, como povo africano, em algum momento colocamos os nossos recursos à disposição de quem quisesse vir e explorá-los. Também achei importante colocar a questão que tem que ver com a necessidade do Parlamento Pan-Africano ter um papel mais ativo na consciencialização dos Estados-membros, na medida em que cada Estado-membro deve sim ter um plano de ação concreto para mitigar os males que as mudanças climáticas podem trazer.
Mas ao nível do Parlamento Africano, que iniciativas têm em vigor com vista para minimizar esses efeitos?
Persuadir aos Estados-membros para que sejam signatários dos vários protocolos que nós temos estado a ratificar.
Mas portanto, qual tem sido a reação dos Estados-membros face aos vossos apelos?
Alguns Estados-membros colaboram, ratificam as convenções e mostram-se ativos, já criaram planos de ação, estão a implementar. O grande desafio que nós temos é garantir que os Estados-membros ratifiquem este poder que o Parlamento Pan-Africano, para bem dizer, precisa de ter, que é o poder legislativo. São mais ações de persuasão. Nós não temos ainda o poder de determinar que os Estados devem fazer isto.
A Ivone Soares também é deputada no Parlamento Moçambicano para a bancada da RENAM, que é o maior partido da oposição. Como é que é tratado este tema das mudanças climáticas no Parlamento?
Discutido ele é, na medida em que, por exemplo, na Comissão da Agricultura, a questão não passa despercebida. Agora, o que resta acontecer é não só o governo adotar medidas para que as mudanças climáticas sejam tidas em consideração no nosso país, mas é preciso garantir que todos os 250 deputados compreendam. Quando nós estamos a falar de mudanças climáticas, estamos a falar de quê exatamente? Então, o trabalho deve começar lá em casa, na Assembleia da República. Depois, temos que garantir que eles estejam municiados de informação relevante e numa linguagem terra-a-terra que possa ser levada para as comunidades que eles representam.
Esta foi uma entrevista com Ivone Soares, deputada do Parlamento Pan-Africano e chefe da bancada da RENAMO no Parlamento Moçambicano. Entrevista conduzida por Nádia Issufo. E hoje lhe perguntamos, acha que os governos africanos devem ser mais proativos no combate às alterações climáticas? Saiba como participar.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Agora passamos para Lisboa, onde especialistas ouvidos pela DW África afirmam que o combate à corrupção em Angola deve ser um objetivo permanente do governo de João Lourenço. Os especialistas defendem mais participação e exigência da sociedade civil e são de opinião que o novo presidente de Angola deve pôr em prática as promessas eleitorais. O correspondente João Carlos com os detalhes a partir de Lisboa.
As mudanças que os angolanos desejam registar no plano económico e social, depois das últimas eleições gerais, podem abrir perspectivas muito mais positivas sobre o futuro de Angola. A previsão é de Cristina Pinto, que está a fazer doutoramento em História Contemporânea em Portugal. A investigadora angolana admite que, neste âmbito, o novo presidente da República, João Lourenço, tem sobre os seus ombros sérios desafios para fazer face aos inúmeros obstáculos de governação, nomeadamente no que toca ao combate contra a corrupção e a impunidade.
Isso é o que nós desejamos, de facto, porque a corrupção é um mal que graça no nosso país há muitos anos. E com esta corrupção não vai haver nem liberdade de expressão, nem democracia, nem nada disso.
A historiadora acredita que, em nome do interesse nacional, João Lourenço não será beliscado no seio do MPLA por estar a mexer nos interesses da família do ex-presidente José Eduardo dos Santos. A especialista espera não haver resistência no seio do partido no poder e diz que ainda é muito cedo para fazer qualquer espécie de avaliação, até porque será necessário adequar a legislação do país às mudanças preconizadas por João Lourenço.
Há muita legislação que foi feita no último mês da presidência do José Eduardo Santos, muita legislação que terá que ser revista, enfim, a própria Constituição dá muitos poderes ao Presidente da República.
A DW entrevistou Cristina Pinto à margem da Conferência Internacional sobre Angola. Os legados do passado, os desafios do presente, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Também participou o académico português Karim Quintino, a concluir doutoramento em Ciência Política. O professor da Universidade Católica, também ligado à Universidade de Oxford, contextualizou na sua comunicação o atual estado das relações com Portugal.
Temos a questão judicial com o ex-vice-presidente de Angola, que realmente é uma questão muito delicada, e mais uma vez aconselhar-se-ia uma certa prudência.
Neste caso, evitando entrar nos meandros da justiça, Karim Quintino não comenta se, nesta nova era, os referidos processos serão arquivados ou levados, de facto, a julgamento.
É uma questão bastante delicada porque temos aqui dois pontos de vista. Temos o ponto de vista de Portugal, supostamente de um alegado envolvimento do ex-vice-presidente Manuel Vicente em questões de corrupção ativa, de branqueamento de capitais. Esta é a visão que se toma aqui do Ministério Público Português. Por outro lado, temos a visão angolana que o ex-vice-presidente tem imunidade. E como tem imunidade política, não se justifica esta ação por parte de Portugal.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Vai ser o remate, Robin, golo! Robin rematou! Sempre aos sábados, quando se jogar na Bundesliga, joga-se para o mundo connosco. A partir das 17h25, tempo universal, das 18h25 em Angola, das 19h25 em Moçambique. Para escutar em rádios parceiras da DW ou online, onde quer que esteja, no site www.dw.com/português. Nós e a Bundesliga, juntos na DW.
Golo! É golo! É do Borussia do Dortmund, Marco Bartra!
Os Estados Unidos vão continuar a apoiar o continente africano na promoção da paz, segurança e em outras questões como a agricultura. Este é o resultado de um primeiro encontro entre a União Africana e o governo americano que ocorreu nesta quinta-feira em Washington. Outro tema abordado na reunião foi a intervenção dos militares no Zimbábue. Nesta sexta-feira, ministros de 37 países de África devem reunir-se com representantes da administração Trump, encontro que deverá definir as relações entre os Estados Unidos e África nos próximos anos. Em entrevista à DW África, depois da reunião desta quinta-feira, o comissário para a Paz e Segurança da União Africana, Ismail Shergi, disse que discutimos a paz e a segurança, o comércio e questões do desenvolvimento da agricultura e, em geral, penso que tivemos uma compreensão total sobre os desafios e a maneira como vamos tratá-los. Penso que os Estados Unidos estão totalmente decididos a estar conosco nestas questões. Ismail Shergi encontrou-se com o secretário de Estado americano adjunto em exercício para os assuntos africanos, Donald Yamamoto. Em entrevista exclusiva à DW África, o secretário americano garantiu que o governo Trump reforçará os laços com a África.
Over the years, the depth and breadth of our relationship with the African Union has really expanded.
Ao longo dos anos, o nosso relacionamento com a União Africana realmente expandiu-se. A cada administração, estamos assumindo mais desafios e vamos continuar agora. Então, isto realmente vai ressaltar o trabalho que estamos a fazer no Mali, nos países do G5, também na Somália, Sudão, nas eleições na RDC, eleições no Quênia, na Libéria e no Zimbábue.
DRC elections and transition, Kenya elections, Liberia and also Zimbabwe.
Donald Yamamoto também adiantou que devem ser mantidos programas para a África implementados por administrações passadas, como o projeto Power Africa, que pretende levar energia elétrica a cerca de 60 milhões de pessoas, uma iniciativa do ex-presidente Barack Obama, e o plano de emergência para o combate ao HIV-Sida, do governo de George W. Bush. O secretário também garantiu que a Lei de Crescimento e Oportunidades para a África não deve ser alterada até 2025. Segundo Donald Yamamoto, as estratégias da administração Trump para os países em África devem centrar-se principalmente nas políticas sociais para a juventude. Outro tema abordado na reunião foi a intervenção militar no Zimbábue. O comissário para a Paz e Segurança da União Africana, Ismail Shergi, espera uma solução pacífica no país.
For the time being, we hope that...
Por enquanto, esperamos que a comunidade de desenvolvimento da África Austral consiga desarmar as tensões e promover uma solução pacífica para o que está acontecendo lá. O secretário de Estado americano para os assuntos africanos, Donald Yamamoto, disse que a única forma de o Zimbábue evitar sanções é fazendo reformas constitucionais. Permanecemos comprometidos com o que sempre dissemos ao governo do Zimbábue, que é o compromisso de fazer reformas políticas, econômicas e constitucionais. É o que permitirá que o Zimbábue saia da lista de sanções.
DW. Espaço do ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura do Jornal da Manhã para lhe perguntar: acha que os governos africanos devem ser mais proativos no combate às alterações climáticas? Maria João Pinto está aqui e traz as reações dos ouvintes. Olá, Maria João, bom dia.
Bom dia, Tiago, e bom dia a todos os ouvintes. Começo pelo comentário de Joaquim Bissane, que diz: as mudanças climáticas não poderiam fazer-se sentir em África porque temos muita vegetação. Por favor, governantes, reduzam o negócio da exploração de madeira. Já que Celestino considera positivos os encontros entre governantes africanos para falarem das mudanças climáticas no continente, os parlamentares devem ser muito proativos no controlo da poluição. Por exemplo, na província de Tete, em Moçambique, há muita poluição, nomeadamente em Moatize, com o carvão mineral. Nicolau Domingos diz que é necessário termos em conta que a África não contribui para as alterações climáticas porque não temos fábricas de grande peso que contribuam para a emissão de gases de efeito de estufa. Nós somos as vítimas das consequências. Isaú Pinto Sacoceia, de Angola, considera que sim, os governos africanos devem ser rigorosos rigorosos na redução da emissão de gases prejudiciais à atmosfera, Viriato da Cruz deixa uma questão: qual é o nível de poluição produzido pela África? E o ouvinte acrescenta: toda a África junta não produz metade da poluição produzida por um país europeu. Avestino Augusto Fundai, de Moçambique, considera que os governos africanos devem ser proativos, porque não basta ter vários acordos ratificados e não os pôr em prática. Os parlamentares devem trabalhar com o governo na fiscalização da implementação das leis no combate às mudanças climáticas. Foram algumas das mensagens que nos chegaram durante a manhã, Tiago.
Muito obrigado, Maria João, e a todos que participaram conosco. Nós ficamos por aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou no Facebook DW Português para a África. Voltamos mais tarde com a emissão da noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.